Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um episódio do Volt Life, este podcast e videocast dedicado à mobilidade elétrica e à transição energética. Hoje, em direto, para as páginas do Facebook da Exame Informática e da Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos, e, como sempre, disponível depois em formato de podcast nas plataformas mais comuns. No programa de hoje, o tema central será o impacto que a nova regulamentação europeia, mais conhecida por AFIR, terá no crescimento e competitividade da nossa rede de carregamento. Vamos ainda analisar o estudo da Autoridade da Concorrência sobre a rede pública de carregamento, uma vez mais, e a nova moto da BMW, a CE02, que já tive a oportunidade de testar. E acabamos, como é habitual, com as novidades sobre os postos de carregamento, com destaque para um novo hub de 12 carregadores made in Portugal. Como sempre, tenho o prazer de ter comigo o Pedro Faria e o Telmo Azevedo da Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos. Boa tarde, a ambos. E, como convidado especial, o Carlos Ferraz, que está aqui, cada PRIO, que preside a Associação Portuguesa de Operadores e Comercializadores de Mobilidade Elétrica, que está uma sigla que nunca mais acaba. Carlos, boa tarde.
Tarde.
Obrigado por estares connosco. Nós já explicamos isto algumas vezes, mas é um tema um pouco recorrente ultimamente. Afinal, de uma forma simples, o que é isto do AFIR, que está a chegar?
Eu peço desculpa.
Eu perguntava, de forma simples, o que é isto do AFIR?
O AFIR, basicamente, vem no seguimento de uma diretiva que existia na Comissão Europeia relativa à infraestrutura para novas energias, que não são só para a mobilidade elétrica, mas que incidem muito sobre a mobilidade elétrica, e que foi transformada num regulamento que será, basicamente, como todos os regulamentos da Comissão Europeia, de cumprimento obrigatório a partir já do dia 13 de abril deste ano. Portanto, o regulamento foi publicado em setembro do ano passado e entra em vigor no dia 13 de abril e basicamente coloca metas e metas ambiciosas aos Estados-membros para a criação de infraestruturas para energias alternativas, onde se inclui, como é óbvio, a mobilidade elétrica.
E nós já temos feito estas perguntas aqui a outros representantes, ou de operadores, de postos, ou até de comercializadores de energia, mas aqui, como temos aqui o representante da associação, estão os operadores preparados para a partir, já falta pouco tempo, de abril, respeitar o AFIR?
Ora, isso é uma pergunta que não é de simples resposta, porque não depende apenas dos operadores. Os operadores, e nomeadamente os associados da APOCM, estão a trabalhar, já desde antes da saída ou da publicação do AFIR, naquilo que é este regulamento. De qualquer das formas, e face ao modelo que existe em Portugal, a aplicação do AFIR não pode estar, não está diretamente ou apenas dependente daquilo que são os operadores. A entidade gestora da mobilidade elétrica, a MOBIE, tem também um papel importante nisto, nomeadamente naquilo que são os meios de pagamento. Como todos sabem, a operação de postos de carregamento está dedicada àquilo que são os OPCs, os operadores de postos de carregamento. A parte da venda de eletricidade está no âmbito dos comercializadores de eletricidade para a mobilidade elétrica, do SEM, e serão eles que são os SEM que têm que providenciar a questão do pagamento. De qualquer das formas, vão ter que o fazer numa infraestrutura que poderá não ser deles. Portanto, há aqui também uma interligação depois com a entidade gestora. Primeiro, um acordo entre um operador e um SEM quando o operador não é SEM, mas depois também, do lado da MOBIE, ter os sistemas preparados para que essa operacionalização possa ser feita de uma forma efetiva e simples. Mas sim, eu diria que, na generalidade, estão preparados para cumprir com o AFIR.
E agora, uma pergunta muito direta, porque nós prometemos aqui que o tema seria tentar aumentar, o que devemos fazer para aumentar a qualidade da rede, ou neste caso a competitividade. Como é que a associação que representas está a ver o AFIR? Consideram que, traz mais-valias positivas ou que nem por isso? Tenho curiosidade de saber esse ponto de vista.
O AFIR traz aqui metas muito ambiciosas para a mobilidade elétrica e que vão, no final do dia, impulsionar aquilo, bastante mais aquilo que é o mercado da mobilidade elétrica. Então, não tenho dúvidas nenhumas relativamente a isso, e a indicação que dá, é uma indicação política, é que a mobilidade elétrica tem que avançar e tem que avançar com toda a força. Agora, as metas são metas muito ambiciosas, ok? Nós olharmos para os prazos que estão estipulados e para a quantidade de infraestrutura, para o número de equipamentos que tem que ser colocado e a potência que tem que ser disponibilizada para esses equipamentos, no prazo que está definido no AFIR, são metas muito ambiciosas e terá que haver aqui um compromisso de muitas entidades, não só dos operadores privados, mas também daquilo que são as entidades públicas, o governo, as secretarias de Estado, a entidade gestora da mobilidade elétrica, a MOBIE, mas depois também todas as outras entidades, nomeadamente a Direção-Geral de Energia e Geologia, a IENSE enquanto entidade fiscalizadora, a IES enquanto entidade reguladora, terão também que estar empenhadas neste desígnio e contribuir naquilo que é a sua cota-parte para que se possam cumprir as metas, que mais uma vez repito, não me canso de dizer isto, que são metas muito ambiciosas para os Estados-membros.
Ou seja, do fundo toda a gente tem de acelerar o passo. É isso.
Totalmente, totalmente.
Ou seja, eu posso dar isto que o Carlos está aqui a dizer, eu posso dar já um exemplo prático de como estas metas são difíceis de alcançar. No Mobidata, nós temos um valor desde já deve fazer mais de um ano, em que nos coloca a meta com o AFIR. Ainda o AFIR não estava aprovado, já lá tínhamos este dado. E tivemos durante muito tempo este, ou seja, o AFIR implica, uma das metas que diz é que por cada veículo 100% elétrico introduzido no mercado, temos que ter 1,3 de quilowatts de carregamento na rede pública, por cada veículo plug-in, 0,8. Portanto, cada veículo que entra, seja ele 100% elétrico ou plug-in, temos que ter estes coeficientes de carregadores na rede pública. E esse valor já chegou a estar em 20%, 23%. Eu acabei de ver agora ao Mobidata quanto é que está, e ele está num assustador valor de 5,47, positivos. Okay? Mas, portanto, nós, felizmente, vendem-se muitos carros todos os meses, e a frota no circulante é cada vez maior, e, portanto, aqui todos os associados da APOC têm que fazer. Por instalar mesmo muitos carregadores a cada mês, porque senão este valor vai se transformar em negativo e isso não pode acontecer pelo regulamento AFIR. Portanto, isto é já aqui uma ideia de como é exigente estas metas de que o Carlos falava. O AFIR vai muito mais longe e
E
aí era
como não
uma das
temos,
coisas
sim, como não temos aqui
que.
representantes das outras entidades que estão envolvidas, que serão necessariamente envolvidas neste processo, estarão os operadores preparados? Estão
Era isso que
exatamente o que eu queria, se calhar o Pedro também ia perguntar, para fazer a vossa parte, disponíveis? Já é negócio, não é negócio? Como é que está a correr?
a parte do negócio da mobilidade elétrica ainda é muito incipiente, ok? Portanto, eu não sei ao certo qual é a cota de veículos 100% elétricos, mas ainda não chegou aos 2% daquilo que é o parque circulante. Portanto, temos aqui um trabalho e um caminho muito longo ainda a fazer, e vai ser longo, não vamos ter dúvidas que não se muda um parque automóvel de 5 milhões de veículos em Portugal de um dia para o outro, quando se vendem 200 mil veículos por ano na sua totalidade. Portanto, isto vai demorar aqui ainda bastantes anos para que as coisas possam ter alguma maturidade suficiente para que as empresas também possam olhar para este negócio de outra forma, se pudermos falar assim. De qualquer das formas, há, e os operadores que estão, nomeadamente os associados à POCM, estão completamente empenhados em fazer investimentos e fazer desenvolver a rede de carregamento. Agora, nesta fase em que realmente o negócio ainda não é tão atrativo como noutros mercados e na entrega de outras energias, por exemplo, tem que haver incentivos. Nós, se olharmos, por exemplo, para o PRR, vemos que no PRR diretamente não está qualquer verba atribuída de forma direta para a mobilidade elétrica, conforme podemos ver noutros países, aqui em Espanha, em França, na Alemanha. Em Portugal não ficou não há nada definido diretamente para aquilo que é a mobilidade elétrica. Isto por um lado, portanto, é necessário que se incentive, que haja incentivos por parte do governo para que os operadores e os operadores privados possam fazer o investimento e conseguir atingir as metas que o AFIR, de forma ambiciosa, coloca. Por outro lado, e não menos importante, temos que avançar também com aquilo que é a simplificação dos processos. A questão de nós termos incentivos, de termos verbas para investir, não quer dizer que a consigamos fazer de um dia para o outro. Os processos de licenciamento, os processos de ligação à rede dos postos de carregamento são processos muito morosos. E é preciso simplificar o processo nos seus diversos intervenientes. Estamos a falar do operador da rede de distribuição, estamos a falar dos municípios, da Direção-Geral de Energia e Geologia, quando estamos a falar de média tensão, por exemplo, e cada vez mais vai ter importância porque com as necessidades de potência que o AFIR também obriga, vamos ter que colocar cada vez mais potência nos pontos de entrega e, portanto, a DGEG aí tem um papel muito importante. Portanto, estas entidades e esta simplificação de processos tem que ser efetiva. Nós não podemos estar à espera de meses, desde que iniciamos um processo, até que tenhamos o posto de carregamento em funcionamento, em alguns casos, anos.
Okay. E os vossos, aliás, o Telmo tem sempre uns slides muito engraçados sobre isso, mas sobre os tempos de espera. Mas sentem, a vossa associação sentem que as entidades estão atentas, estão a tentar melhorar esses processos, ou há aqui alguma inércia? O que é que vocês sentem nesse aspecto?
Ainda muita inércia. Há garantidamente a tentativa de algumas entidades de melhorarem e simplificarem aquilo que são os processos. De qualquer das formas, nós temos que sempre nos lembrar que a questão da mobilidade elétrica está intrinsecamente ligada àquilo que é o Sistema Elétrico Nacional, com todas as regras do Sistema Elétrico Nacional. E, portanto, essas regras que estavam implementadas para determinados modelos, que nada têm que ver com a mobilidade elétrica, mas que são necessárias, e não ponho isso em causa, mas têm que ser adaptadas e têm que ser adaptadas rapidamente. Neste momento, há aqui algumas tem-se tentado fazer algumas alterações àquilo que são as regras, mas de forma efetiva aquilo que nos parece é que transitam de umas entidades para outras, ok? Portanto, há processos que não eram possíveis, foram facilitados para que nada das regras pudessem ser possíveis, mas implicam que haja interação de outras entidades. E isto coloca, sem dúvida, peso no sistema e mais burocracia no sistema, portanto, não é dessa forma que vamos simplificar. Acho que é necessário haver aqui um entendimento muito grande naquilo que são os municípios, naquilo que é a entidade gestora, naquilo que é a entidade reguladora, naquilo que são as entidades licenciadoras como a DGEG e depois nos operadores de rede de distribuição e nos operadores de mobilidade elétrica, portanto aqui eu diria quase um grupo de trabalho efetivo para que se possa chegar a um consenso e ter as regras simplificadas e termos os processos bem mais célebres que neste momento não são, efetivamente.
Uma questão...
Sérgio,
Sim, Pedro, força.
Posso?
Sim, sim.
Sérgio, Carlos, uma das nossas preocupações enquanto utilizadores o AFIR implica, ou obriga, um terminal de pagamento nos postos de
50 kW para cima. Tem
50 kW para cima. E uma das nossas principais preocupações, isto é já para todos os postos instalados a partir do dia 13 de abril, uma das nossas preocupações é se isto vai provocar um abrandamento na instalação de postos. Ou seja, qual é a vossa sensação, qual é o de todos os operadores, se isto vai ser um revés e vai levar algum tempo e vamos ter alguma paragem de instalação de postos, ou se pelo contrário não vai ser um problema e estão já preparados para essa alteração?
Eu acho que a 100% ninguém está preparado e começamos pelos fabricantes dos postos de carregamento, ok? Há aqui uma série de entidades, isto não é, nós não podemos estar a pensar que a colocação do terminal de pagamento é um hardware que se coloca ali que funciona por si, não é? A colocação de um meio de pagamento, conforme está definido no AFIR, implica desenvolvimento de sistemas, implica uma ligação entre o operador de posto de carregamento e um comercializador de central automóvel elétrica, ok? Implica contratos com brokers de pagamento, portanto, há aqui um trabalho que é muitas vezes mais complexo do que à primeira vista parece. Daquilo que sabemos, os operadores e associados da APOC estão a trabalhar todos de forma afincada para que isto não tenha um impacto naquilo que é o desenvolvimento e a disponibilização normal de postos de carregamento de acordo com o pipeline de cada um e do que tem definido. De qualquer das formas, nós sabemos que isto vai ter impacto, seja porque os fabricantes não têm os equipamentos ainda disponíveis com essa tecnologia, seja porque, eventualmente, os sistemas não estejam ainda totalmente preparados, ou os contratos efetuados, por exemplo, entre um operador e um comercializador. Portanto, eu diria que, garantidamente, no início da...
Pode haver um abrandamento, portanto.
Pode haver um abrandamento. Agora, eu acho... As regras são para cumprir, a legislação é para cumprir, mas nós temos que olhar para isto de forma com bom senso e tem que haver também do lado das entidades fiscalizadoras alguma ponderação naquilo que é a entrada em vigor e perceber as dificuldades dos operadores. Os operadores querem cumprir com a legislação, não há dúvida nenhuma, ok? E os associados à POC querem cumprir com a legislação. E agora temos que pesar aquilo que é o cumprimento da legislação e as necessidades efetivas do mercado. Se acontecer como aconteceu quando foi a entrada do mercado, que no primeiro dia útil à entrada do mercado tivemos entidade fiscalizadora a irem atrás dos postos de carregamento e verificar se as regras estavam todas a ser cumpridas, não nos parece que isso seja o mais apropriado. Não é o caminho que deve ser seguido. Acho que devemos trabalhar todos de forma ponderada e coordenada para que se possa cumprir dentro daquilo que são os prazos razoáveis para cumprimento. 6 meses não é assim tanto tempo naquilo que é desenvolvimento de sistemas e preparação de um processo destes, okay.
E 6 meses foi o tempo que decorreu desde a aprovação do AFIR até que ele seja implementado, foi aquilo que...
Certo.
Aquilo
e até que... porque, digo eu, como nós sabemos, até por experiência de quem vê os postos a serem instalados e a serem concessionados e a serem operados, às vezes é difícil traçar o dia que aquilo começa de facto a funcionar, não é? A meta pode ser que o posto seja disponibilizado antes de abril e acabar por vários problemas ser disponibilizado depois da nova lei estar em vigor, não é? Da nova
regulação. É isso. Garantidamente que todos os operadores que estão no mercado e a trabalhar de forma afincada e com pipelines pré-definidos têm também o seu pipeline de compras de equipamentos. E, portanto, muitos deles, garantidamente, eu posso falar do caso da empresa onde trabalho, da PRIO, uhum. Temos equipamentos que adquirimos ou que já tínhamos pré-contratualizado com os fabricantes para fornecer em 2024. E portanto, até nisso temos que adaptar aquilo que são os equipamentos, e sabemos muitas vezes que os equipamentos não são fabricados na Europa, há muitos equipamentos que vêm fora da Europa, e temos também essa dificuldade. Portanto, é preciso ajustar isso e perceber, e por isso também é que eu dizia que devemos ter algum bom senso naquilo que é a aplicação. Bem, eu, se tiver um equipamento que foi comprado antes da entrada em vigor, ou da entrada em vigor não, mas da publicação do AFIR, e se tiver que o colocar ao serviço, e que vai acontecer com muita naturalidade, depois do dia 13... tem que haver aqui alguma ponderação relativamente à alteração desse equipamento, que tenha um custo e demora tempo para que possa cumprir com aquilo que está definido no AFIR.
Okay. Convém dar a nota que depois todos os outros equipamentos, todos, não, aqueles que estão nas redes principais, depois terão que sofrer um retrofit até 2027. Portanto, temos depois aqui 3 anos.
Mas aí há mais tempo, não é? Aí
há mais tempo. Há mais tempo e não são todos. Só aqueles que estão na RTET, na que estão nas redes.
Na
via transeuropeia,
certo.
Mas coloca aqui uma...
Mas recentrando a questão da competitividade, e aqui já há vários comentários relativamente a pessoas a queixar isso do preço e do carregamento, há sempre as questões, e aquela questão da média que o Pedro ainda há pouco falava, que o AFIR exige termos aquelas potências extra por cada carro que é vendido, e a velha história da média, não é? Que pode ser enganadora, da potência disponível. Percebemos, já falamos aqui também várias vezes, que os principais problemas neste momento estão nas vias principais, nomeadamente na A1, um pouco na A2, onde os carregadores estão mais sobrecarregados. Carlos, o que é que se pode fazer? É muita coisa ao mesmo tempo, eu sei, mas o que é que se pode fazer para melhorar esta situação, para aumentar a competitividade da rede e atrair mais utilizadores para esta rede?
Eu tive a oportunidade, faz 8 dias, de estar no evento, até convite da Mobie, a falar sobre o AFIR. Não era especificamente sobre o AFIR, mas a conversa acabou por levar para aí, e muito virado para aquilo que são os pesados. E a obrigatoriedade também que este regulamento impõe de se fazer investimentos e instalar a infraestrutura para veículos pesados. Nós, nas principais vias, nomeadamente a A1 e a A2, as estações de serviço que temos não estavam minimamente, ou não estão minimamente preparadas para a mobilidade elétrica. Okay? Elas foram adaptadas dentro do possível para que se pudessem colocar lá infraestruturas de carregamento. E isso é também uma preocupação. Se em cima disto colocarmos aquilo que são os veículos pesados, penso que os que estão aqui, e garantidamente que as pessoas que nos estão a ouvir, na sua generalidade, conhecem aquilo que são as estações de serviço da A1 e da A2, sabem que, na sua maioria, não são estações de serviço muito grandes. Portanto, colocar a infraestrutura de carregamento com a quantidade necessária para servir essas vias, e se estivermos a pensar, se pusermos em cima disso a questão dos pesados, portanto, tem que haver aqui, e mais uma vez volto ao meu primeiro tema, que é a questão, o tema dos incentivos, terá que haver aqui incentivos para que, seja de uma forma direta, por exemplo, na aquisição de terrenos próprios para hubs de carregamento, por exemplo, seja, por exemplo, na alteração daquilo que são as regras das estações de serviço para que se possa avançar com infraestrutura de carregamento que seja aceitável para aquilo que se pretende. Portanto, esta questão das redes viárias em Portugal também são um bocadinho mais complexas do que se pode à primeira vista parecer.
Okay. Aquilo que nós estamos a assistir é fora das áreas de serviço, não é? Nós, aquilo que estamos a assistir é uma tomada de todos estes terrenos que o Carlos falava, é uma busca dos operadores por zonas fora das autoestradas, a poucos quilómetros ou a poucos metros das saídas das autoestradas. E isso parece ser a solução mais imediata que vai resolver o problema.
Carlos,
sim,
como
mas
temos
não é
aqui.
O Coafir, não é o Coafir pede.
Pois.
Pode pedir, Carlos. Ele considera que até 6 km são consideradas da saída, considera no, nas metas. Pode
mas isso é após nós, isso é após nós. Na rede transeuropeia, sim. Na rede transeuropeia fala para os ligeiros de postos de carregamento em 160 km e, portanto, no máximo, e é na rede transeuropeia, portanto, depreende que seja na via.
Não é na via, sim.
Há aqui uma questão que já aqui algumas pessoas comentaram e também tinha esta pergunta, e até porque estamos perante alguém que também está numa empresa, na Prio, e a Prio comercializa várias formas de energia, que é até que ponto há aqui conflitos de interesse para quem tem uma estação de serviço e que vende gasolina e gasóleo, claro, naturalmente, é o negócio principal ainda. Há ou não há conflitos de interesse para esse mesmo operador bloquear ou não a instalação de postos que, à partida, poderão gerar menos retorno financeiro?
Eu não parece que seja por aí. Dos principais operadores de combustíveis líquidos e que estão nas autoestradas, nem todos são associados da APOC, uhum. Mas temos aqui alguns associados e não me parece, não vejo isso por esse prisma. Eu acho que as empresas estão comprometidas com aquilo que é sustentabilidade, na sua generalidade, umas mais, outras menos, mas estão todas comprometidas com aquilo que é sustentabilidade e não me parece que haja aqui qualquer bloqueio por essa via, ok? Há agora regras, é preciso perceber que a questão da exploração, por exemplo, de combustíveis líquidos numa área concessionada de uma autoestrada tem regras também e os operadores que lá estão têm que as cumprir. Uhum. Portanto, e as regras são impostas pelo Estado ou pela empresa que tem a concessão. Portanto, não me parece que seja que se possa ver isso por esse prisma. Eu acho que as empresas estão genuinamente comprometidas com a sustentabilidade na sua generalidade e não parece que haja aqui bloqueio por esse tipo de empresas. Na PRI, garantidamente isso não existe, e parece-me, tenho quase a certeza absoluta que nos outros operadores de mercado também isso não acontece.
Se posso responder também que por aqueles que nós falamos que têm a parte dos combustíveis, nos últimos tempos, eu diria nos últimos 2 anos, temos assistido a investimentos e a um compromisso com o trabalho na mobilidade elétrica, que realmente mudou, se formos a pensar naquilo que se fazia há 5 anos atrás.
Okay.
Há um compromisso muito mais sério.
Sem dúvida.
Eu sei que daqui a pouco vamos falar um pouco disso, no estudo da Autoridade da Concorrência, mas é sempre um assunto, e por mais que se fale nele, que é a questão do modelo. E aqui há várias pessoas a comentar a questão do modelo e se devemos experimentar outro modelo. Carlos, de uma forma sucinta, porque é um assunto que já se repetiu tantas vezes, o que é que a associação tem a dizer sobre o modelo? Acha que este é o nosso modelo português, baseado numa entidade gestora que é a MBN, neste caso? Faz sentido mantê-lo? Faz sentido mudar alguma coisa? Como é que vem o nosso modelo da rede pública?
O que eu posso dizer sobre isso, há pouco me defende essencialmente aquilo que está definido em termos legais, em termos daquilo que é a legislação. É isso que nós defendemos e é isso que os associados já há pouco batem-se por defender aquilo que está definido legalmente. Parece-nos que este modelo tem aqui uma grande vantagem, que é a questão de interoperabilidade. Isso acho que ninguém tem dúvidas, que permitiu aqui um alavancar da mobilidade elétrica. Nós olhamos aqui para o nosso país vizinho, para a Espanha, estão muito mais atrasados que Portugal, e eu não tenho dúvidas que a questão da interoperabilidade tem um grande peso sobre isso. Um utilizador saber que não tem que estar a saber de quem é que é um posto de carregamento para poder carregar lá ou não com contrato que tem com o seu comercializador, é uma mais-valia enorme. Portanto, por essa via, o modelo é um modelo que funciona. Uhum. De qualquer das formas, não quer dizer que o modelo seja um modelo perfeito e que não tenha que haver ajustes. Essencialmente sobre aquilo que é o funcionamento real do sistema. Nós parece-me que o modelo está bem pensado, tem muitas virtudes, há aqui questões que têm que ser revistas. Agora, há questões que por vezes não funcionam tão bem, poderá porventura ter a ver também com as dores de crescimento do próprio mercado, mas se o modelo, como está pensado, funcionar efetivamente, parece-me que é um bom modelo. Portanto, neste momento é um modelo que defendemos, que é um modelo também que está instituído.
Okay. Agora é quando eu digo que os, principalmente o SEM, tem uma palavra muito forte a dizer nesta questão, que é algo que nós vemos a pedir há muito tempo, que é uma simplificação dos tarifários, seja a nível de SEM, seja a nível de operador. Isso, eu penso que em 2024 vamos assistir a uma evolução muito grande, tudo indica que isso vai acontecer. Mas é fundamental. Aquilo que o Carlos referia vai muito por essa necessidade que temos de simplificação. E o AFIR vem, que era o tema que nós estávamos a falar, o AFIR vem muito exigir essa simplificação, ao termos um carregamento simplificado no posto para o pagamento por
resta,
terminal.
Resta saber, o que também já vai algumas vezes, se a simplificação terá como consequência negativa um aumento do custo, não é? Ou se não.
Sérgio, o que eu posso dizer sobre isso, e nós já estivemos a analisar, e há alguns meses atrás foram veiculadas algumas notícias sobre o custo dos carregamentos no lado elétrico em Portugal, e nós fizemos algum trabalho nesse campo.
Essa análise, não é?
Essa análise e uma análise comparativa sobre aquilo que são, o que é o mercado europeu, pelo menos os países que estão aqui mais próximos, Espanha, França e Itália, e o modelo português não é o modelo mais caro de modelos que estão implementados nesses países e que não nada que tem que ver com isto. Portanto, esta questão de termos aqui, que muitas vezes se acusa do modelo ter aqui muitos players e que vão incrementando cada um deles o custo, não nos parece que isso seja verdade. E se fizermos a comparação com aquilo que é o custo efetivo nos outros países, temos a certeza disso. Esta simplificação é preciso perceber que esta simplificação tem custos associados. O custo de um terminal de pagamentos, com todos os serviços associados a esse terminal de pagamentos, tem um peso que é grande naquilo que é a infraestrutura. Portanto, é preciso que isso, que se perceba que este modelo do AFIR tem custos operacionais que até agora não tínhamos, ok? E, portanto, que terão que ser ajustados.
Podem influenciar, sim. Muito bem. Gostaria de passarmos à próxima fase. Já estamos aqui, já vai longa esta conversa. São sempre temas recorrentes e que as pessoas... E há aqui, de facto, muitos comentários, não conseguimos responder a todos. A velha questão da Tesla, são sempre mais ou menos os mesmos temas, também já sabemos as respostas. Vamos avançar e vamos avançar continuando. E agora convido o Carlos, se quiser continuar connosco, pode continuar. Vamos para as nossas rubricas fixas. Se quiser sair, obviamente, também pode sair. E começamos com os polo positivo e o polo negativo, porque hoje é diferente do costume.
Do habitual, sim. Vamos fazer aqui um bocadinho diferente. A única diferença é que nós vamos atribuir ao mesmo tempo, ao mesmo documento, o polo positivo e o polo negativo. Começar por dizer, portanto, que houve um estudo publicado pela Autoridade da Concorrência já no início de fevereiro, final de janeiro, sobre a mobilidade elétrica. E nós levámos muito tempo aqui até falar disso, e, portanto, há que fazer essa explicação. Nós não estávamos em condições de o fazermos. Nós detectámos uma falha grave nesse estudo e a nossa primeira reação foi informar a Autoridade da Concorrência dessa falha que nós detectámos e perceber o que é que iriam fazer em função dessa falha factual que nós detectámos. O estudo da Autoridade da Concorrência faz 6 recomendações ao Governo e 1 aos municípios. E nós, enquanto associação, até estamos de acordo com todas, menos uma. Das outras todas, com algumas ressalvas em alguns pontos, mas estamos genericamente de acordo e são tudo algo, muitas delas, que já tínhamos até abordado em temas diferentes. Se calhar é melhor lermos isso, não é?
Sim, sim. Para as pessoas, como cobre-se quase, a gente ouve e pouca gente vê.
Portanto, eu vou passar...
Sim, força, Pedro.
Então pronto, então ao Governo, o ponto número 1 é promover a simplificação do modo de pagamento nos pontos de carregamento acessíveis ao público. Isso é algo que estivemos a falar até agora, até com o AFIR, vai já ser obrigatório, e portanto é algo que vai surgir naturalmente. Eu vou passar por cima da segunda, que será aquela que vamos ter que pôr depois no polo negativo. A terceira, avaliar os custos e benefícios de selecionar a EGM por um mecanismo competitivo. Isto é vulgo a MOBIE, portanto, em vez de ser uma entidade pública, poder ser privada ou ser de alguma forma atribuída por concurso público quem fazia isto. Isto, para nós, enquanto estiver ali a avaliar, podemos avaliar. É preciso, ao nível da concorrência, ver muito bem como é que isto deveria ser feito. Nós concordamos porque lá está escrito avaliar. E a partir daí, avaliar sim, e acho que deve ser avaliado, devemos avaliar isso. Revogar a possibilidade de alargamento de contratos de subconcessão nas áreas de serviço sem concurso público, isto levava-nos a uma conversa muito grande e muito técnica. O Carlos, de certeza, que está muito por dentro desta situação, mas basicamente os donos das áreas de serviço dos combustíveis fósseis receberam também as responsabilidade de instalar postos de carregamento nessas áreas de serviço.
Já falámos dessa situação, não é?
Exatamente. Aquilo que a Autoridade da Concorrência diz é que devem ser concursos parados. Isto, de modo geral, é isto que acontece. Nós também concordamos, é óbvio que há que respeitar as concessões que estão atribuídas, e isto tem que ser feito faseado, e não pode agora quem fez investimentos em postos de carregamento a pensar que ia ter ali durante 5, 7, 10 anos a operação, ficar sem essa operação. Isso não pode acontecer. Quinta, promover mecanismos competitivos para a atribuição de direitos de instalação e exploração nos pontos nas áreas de serviço, tem a ver com o 4, permitir aos CEMs, aos OPCs, concretizarem energia elétrica a qualquer agente que a comercialize. Isto tem aqui a ver com os pontos de autoconsumo, de uma forma genérica também pode ser, deve ser positivo, mas também não podemos ter aqui atividades já com forte impacto no setor elétrico, depois dependentes de microproduções e pequenas produções de autoconsumo ou de quintas solares ou eólicas. Portanto, isto tem que ter aqui normas muito fortes. Aos municípios, promover de forma atempada o desenvolvimento regional da rede, mobilidade elétrica, com vista a mitigar a diferenciação regional. Isto também somos 100% a favor. Os municípios deveriam criar as suas redes, desenvolvê-las e terem já um pré-plano para a instalação de postos quando alguém chega, desenvolverem as suas redes próprias dentro dos municípios. Até aqui tudo bem. O problema... Carlos, queres dizer alguma coisa sobre estes 3 pontos? Já sei que sobre os pontos positivos sobre este chat, vamos avançar, não é?
Não vamos. Eu vou-me abster de fazer comentários sobre este documento. Nós há pouco estamos a preparar também alguma informação sobre isto e vamos, inclusive, a ter uma reunião com a Autoridade da Concorrência e, portanto, devemos respeitar esses timings e primeiro falar com a Autoridade da Concorrência e depois podermos também. Publicamente dizer alguma coisa.
Sim. Pronto, eu comecei por esse ponto. Nós, enquanto Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos, já o fizemos e já temos o nosso documento preparado para a resposta à consulta pública. Sérgio, agora se puderes passar então ao segundo ponto, que é o ponto número 2, onde realmente nós temos aqui. O ponto número 2 diz... É promover a simplificação do modelo organizativo, integrando o papel dos OPCs e dos CEMs. o que é que isto quer dizer?
Estamos a falar daquela daquele modelo mais vertical que toda a gente fala, não é? Que é o OPC vender diretamente energia.
Portanto, sim, deixarmos de ter uma separação, portanto, deixarmos de ter uma separação no posto da eletricidade da operação. Aqui foi onde nós detectámos uma falha grave, nós consideramos mesmo muito grave no documento, é que na página 31 do mesmo estudo, e eu acho estranho isto ainda não ter surgido, ainda não ter vindo a público, nós demorámos este tempo exatamente para ver qual era a reação da autoridade da concorrência e se isto não invalidava o estudo e se não seria de regressar para um ponto prévio e então depois por colocarem a consulta pública. É que na caixa 8, portanto a própria, na página 31 do estudo, a autoridade revela um estudo da Comissão Europeia e também de um organismo inglês e de um alemão, em que faz uma análise e destacam-se, isto é o que está ali escrito, destacam-se as seguintes situações que, a verificarem-se, acarretam riscos ao nível de preocupações concorrenciais. E o ponto número um e principal é integração entre OPC e SEM. Portanto, a Comissão Europeia considera um risco à concorrência a integração entre o OPC e o SEM. É óbvio que, como a entidade responsável, nós sabemos que isto é uma tradução à letra daquilo que o estudo da Comissão Europeia diz, porque o estudo da Comissão Europeia baseou-se sobre 4 países e não diz lá OPC e SEM, diz CPO e EMSP, que são os equivalentes aos nossos OPC e SEM. Mas, na realidade, aquele estudo da Comissão Europeia assinala como riscos fortes ao nível de preocupações concorrenciais, tudo o que seja de integração do OPC com qualquer coisa que mexa. Basicamente, sim,
mas,
é isso que
mas qualquer
diz.
Forma, aparentemente, não é? Independentemente dessa questão, o que neste estudo diz são duas coisas contraditórias, isso diz, não é? Porque se diz, por um lado, que a simplificação, que devia ser promovida a simplificação integrar os dois, e depois diz que é um risco integrar os dois. Pelo menos aqui houve um erro de
no mínimo houve um erro de tradução.
Houve um erro de revisão.
Não é isso. Portanto, ou seja, o que é que nós temos? Temos uma proposta de recomendação, esta proposta número 2 da Autoridade da Concorrência Portuguesa, que está a recomendar ao Governo de Portugal uma medida que a Comissão Europeia destaca como acarretar riscos ao nível de preocupações concorrenciais. Portanto, isto é aquilo que, no nosso entender, é uma falha grave e que deveria suspender, inclusivamente, este estudo e deveria ser revisto. É óbvio que isto é está para consulta pública e é isso que vai acontecer e, portanto, todos, a UVE, todos os intervenientes, vão dar as suas contribuições.
É isso importante
e, no fim, teremos, de certeza, um documento muito válido, como é costume da Autoridade da Concorrência e normal fazer. Eu dava só uma outra nota, isto parece um monólogo, desculpem, aqui mesmo. É de que, no mesmo estudo, a Autoridade da Concorrência também diz que, nas áreas de serviço, nós estamos dependentes de 6 operadores, sendo 4 deles empresas petrolíferas, e que isso é um problema, e é verdadeiramente um problema. Mas nós, a única coisa que quero que realçar é que nós temos lá 6 operadores, mas em cada um desses postos que lá está, nós temos disponível 100% da oferta dos comercializadores. Portanto,
sim.
A autoridade, se nós fôssemos para esta recomendação número 2, estava a limitar também nesses sítios em que diz que é um problema, estava a criar ainda um problema mais forte. Porque nós passaríamos, a parte do comercializador deverá representar ali entre 40% a 50% do custo de uma sessão de carregamento. E, portanto, nós, apesar de só termos 6 postos, 6 operadores nas áreas de serviço, temos disponíveis 100% dos comercializadores. Portanto, 50%, em torno de 50% daquilo que é uma sessão de carregamento, está com 100% de concorrência naqueles postos. são notas que nós vamos dar à autoridade da concorrência.
No fundo, o que estás a querer dizer é que se não fosse este sistema, na realidade teríamos naquele sítio só 6 entidades, 6 empresas a competir e não as dezenas que temos, porque...
Exatamente. Porque na parte é óbvio que nós poderíamos pôr o posto da PRIU ao lado do posto da EDP numa área de serviço. Uhum. Boa sorte com isso. Como também podíamos pôr um posto da PRIU ao lado de um da Galp na mesma área de serviço na A1. Podemos pensar que isso é possível. Não sei se isso já foi tentado, Carlos. Isso, pelo menos em combustíveis, de algum tempo de experiência, de certeza, uma área de serviço seria impensável ter dois fornecedores de combustíveis fósseis. Acho que isso nunca é impossível.
Mas há, neste caso, os carregadores já, não é? Já, ou não há nenhuma estação de serviço em que tenha, por exemplo, Ionity e outros postos?
O Telmo sabe melhor que eu, mas...
Existe em Leiria, Ionity e Cepsa.
Exatamente.
E Antoar também existe. Essa situação. Okay.
Uhum. Não existe em combustível?
Existem dois operadores.
Mas em combustível não... Existe algum exemplo que se lembre de ter dois... Na mesma estação dos dois, não. Provavelmente não.
Eu não conheço em Portugal. Os combustíveis e a mola elétrica é um mercado bastante diferente daquilo que é os combustíveis. Os combustíveis têm uma logística associada a um produto físico. Não quer dizer que no eletricidade não haja, mas a logística é bem diferente e, portanto, há aí questões... inerentes a isso. E é um mercado que em Portugal tem 70 ou 80 anos, não sei ao certo, mas há de ser alguma coisa dentro desse género. Portanto, com regras muito diferentes daquilo que são as regras de uma mobilidade elétrica. Deixem-me só fazer um à parte, porque fala-se muitas vezes daquilo que é a concorrência. Eu parece-me que o mercado português, naquilo e o modelo português, permitiu, e uma das grandes virtudes deste modelo é que permitiu que empresas que eram startups pudessem, ao dia de hoje, em 3 ou 4 anos, Sim. estar muito fortes naquilo que é o mercado mobile elétrico. Portanto, isso permite também, este modelo parece-nos a nós que permitiu aquilo que é a concorrência entre e a concorrência salutar entre aquilo que são os diferentes players e permitiu que empresas relativamente pequenas avançassem para modelos mobile elétrico que neste momento nessa área sejam empresas com bastante dimensão.
Sim, sim, sim.
E de referências. Muito bem. Dar uma nota final sobre isto, que obviamente nós temos, já apresentámos diversas vezes uma solução que é aquela que apontamos para a autoridade da concorrência, é a nossa proposta sobre o regime jurídico da mobilidade elétrica, da alteração do regime jurídico da mobilidade elétrica, que permite no posto termos as duas soluções. Quem nos estiver a ouvir, depois se quiser ver no nosso site, tem essas propostas já lá colocadas.
Ok.
Isto foi um monólogo. Agora vou falar durante o resto do programa.
Faça agora um bocadinho.
Exatamente.
Vamos então ao produto em destaque. E esta semana, como tive a oportunidade de conduzir este veículo, vou destacá-lo. É uma nova mota, portanto, normalmente falamos mais de carros, mas para a mobilidade mais sustentável, sobretudo urbana, estes meios mais ligeiros são importantes. E há uma nova solução, que é esta BMW CE02, que estive a conduzir. A BMW fez uma apresentação internacional, que por acaso foi em Portugal. Também foram apresentados outros veículos, mas esse ainda não podemos falar, porque estão sob embargo, mas a moto já podemos falar. E esta moto tem algumas particularidades muito, muito curiosas. A primeira é que tem um design, como podem ver, completamente maluco, mas que se traduz num estilo de condução muito, muito giro. Já a C04, que é a irmã mais velha, por assim dizer, tinha assim um estilo de condução engraçado, esta tem. Por exemplo, uma das características, e não sei se consegue ver aqui bem na imagem, mas é ter dois pares de suportes de apoios para os pés, não necessariamente para levar um pendura, porque o espaço para isso não me parece suficiente, embora seja legalmente possível e a moto esteja preparada para isso, mas para, no fundo, podermos assumir duas posições diferentes. Uma com os pés à frente, mais tipo scooter, e outra com os pés atrás, mais tipo mota, mais de desportivo, um estilo mais desportivo. Tem também uma curiosidade, que é, ao contrário do que aconteceu com as BMWs anteriores, que é ter baterias amovíveis, são duas baterias de, salvo erro, 1,9 kWh cada, portanto, que podem ser carregadas na moto ou fora da moto, embora a BMW não goste muito da opção carregar fora, para garantir que as baterias são carregadas em simultâneo, que tenham o mesmo nível de carga e que se tenham o mesmo nível de utilização, mas é uma possibilidade e também a possibilidade de trocar rapidamente. Outra questão que parece bem pensada é o suporte para smartphone, que complementa o ecrã, pequeno ecrã LCD. Isto porquê? Porque a própria moto tem um punho com botões que permite controlar a app e, portanto, como estamos com luvas, é mais seguro do que usar um ecrã tátil, usar os botões no punho. Os botões funcionam com qualquer telemóvel, porque aquilo é, o punho comunica com a app via Bluetooth, portanto, podemos usar a app facilmente sem tirar as mãos dos punhos ou do guiador, e isso funciona muito bem. O que não funciona muito bem é o preço. Naturalmente, estamos a falar de uma moto que custa, na versão mais equipada, esta que estou a ver nas fotos, custa um pouco acima dos 9 mil euros, o que para uma 125 a gasolina é um valor já muito elevado, comparando. Mas eu também não posso deixar de dizer que, além de uma parte deste custo extra ser certamente recuperado com a utilização, uma boa bicicleta elétrica também facilmente ultrapassa os 5 mil euros. Portanto, se pensarmos desse ponto de vista, acaba por não estar assim tão o preço tão de fora do que é habitual. O Telmo, não sei se quer comentar alguma coisa, que ele conduz uma BMW, uma nova geração.
Sim, é pena que o projeto da BMW tenha ido só para as mais pequeninas e não tenha continuado numa versão maxi scooter. A minha atual, já com 9 anos e quase 100 mil quilómetros, continua a ser o meu veículo diário e recomenda-se. Esta moto é apelidada da mais barata da BMW, é um ponto de vista positivo que eles tentam colocar, mas continua com um preço muito, 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 muito elevado. Mesmo a versão despida de grandes extras, facilmente chega aos 6 mil euros. Sim, sim. Por isso é um valor ainda bastante, que leva algum tempo a amortizar para muita utilização. Tem uma autonomia muito limitada, ali nos 120 km. E por não, isso é mesmo.
Até menos, eu diria menos. Eu diria menos.
Pois, é mesmo um modelo citadino. No nosso mercado, não sei se terá muita adesão, mas em mercados como França, Espanha, vê-se muitas motas elétricas deste género. E vamos ver se depois a concorrência não leva a que haja aqui alguma revisão.
A C04, portanto, pode dizer que uma versão maior desta, e mais potente, mais pesada, tudo mais, não é? Tem estado muitas vezes escutada, portanto, mesmo com os preços que a BMW pratica, a verdade é que não tem faltado clientes, provavelmente porque a produção também não é muito alta, mas eles têm conseguido e já são líderes de mercado em alguns mercados, inclusivamente, o que é curioso. Bem, e agora, para acabar, vamos chamar aqui mais um monólogo, não é? Vamos agora do Telmo. Agora vamos o Telmo mais uma vez.
Trouxeste postos de Aprio, como foi, para o carregar aqui, meu Telmo.
Por acaso, não.
Aqueles que estão por abrir, não. Não há postos de Aprio por abrir há 3 anos.
Se bem, existem alguns assim demorados, mas não era tema.
Não era tema.
Ok.
Telmo. Eu estava a tentar dar a pop uma atenção hoje.
Exatamente. Estamos noutro tema. Queríamos começar com esta novidade que veio esta semana, que foi com a inclusão de mais uma marca automóvel a usar a DCS como o seu SEM em Portugal, a MSP nos restantes países. Ou seja, a Volvo já tem um sistema de carregamento, vai ser o Volvo Charging, Volvo Public Charging, que usa também os serviços da DCS, que nós já conhecemos de outras marcas, como a BMW, Mini, Toyota, Lexus, Mercedes, Porsche. Portanto, já vários fabricantes usam esta plataforma, a DCS, para fazer carregamentos. E, portanto, teremos aqui mais um pacote similar aos que já existem, com uma subscrição. Temos um valor fixo, uma tarifa plana que inclui energia e operação. Portanto, temos aquilo que nós chamamos de um tarifário plano.
Uma vez, para desmentir aquela ideia que se insiste que não é possível ter tarifários planos no nosso modelo, não é?
Sim, a DCS sempre foi, apologista destes tarifários planos que simplificam a utilização, e por isso o único tarifário plano que não inclui a Volvo é o acesso à rede Ionity, porque a Volvo não faz parte do grupo que financia a rede Ionity, como as restantes marcas, e portanto só tem a parte para o carregamento em AC e DC nas redes Portugal e nas redes todas europeias de uma forma de roaming normal. E portanto é mais uma marca a ter, integra bem com o sistema Volvo baseado em Google, portanto, e portanto vai ser mais uma marca a ter este sistema. Depois também queríamos mencionar, seguindo a rede da Cepsa, que já está a entrar já numa escala, portanto já estão a começar a colocar os postos no terreno e começar a fazer aquilo que tinham prometido já há algum tempo. Portanto, eles começaram com as áreas de serviço da Via Verde Elétrico, portanto na área da A1 de Leiria e na A23 Abrantes e Fundão, com postos Cepsa já dos novos, e esta semana já começaram a ligar também em Gondomar e Porto Alegre, e prevê-se já que nas próximas semanas também liguem em Paredes, Ferreira do Zezer e Odivelas. O interessante destes postos é que vão ser todos com 150 kW, e diz-nos o operador que vai ser o primeiro a ter o pagamento local no posto com o sistema bancário. E nestes postos aqui que temos aqui a ver, que é o de Gondomar, o próprio sistema de pagamento, portanto a consola já está ligada e está só em fase de certificação com a CIBS, e dizem eles que vão ser o primeiro a ter em toda a rede deles o sistema já a funcionar, e esperemos que seja o primeiro de muitos, porque vão todos ter que seguir este exemplo daqui em diante. E depois queríamos também dar esta novidade, a rede não é só feita de carregamentos rápidos, e temos mais um município a potenciar o carregamento AC de 22 kW, que vai ser o município de Matosinhos, que já portanto, lançou este concurso público já há um ano e tal, e agora já está, dois operadores já têm a concessão para esta rede com 44 pontos de carregamento de 22 kW, portanto vai ser a Eco Inside, que já anunciou há umas semanas atrás que vai ter a tal rede low cost de carregamento, AC, portanto, dizem que vão ter as melhores tarifas de operação do mercado, cá estaremos à espera para ver essas tarifas. E depois um operador recente, que é a DTE, vai ter os seus primeiros postos na rede pública e que vão ser aqui no Conselho de Matosinhos. Os contratos estão assinados e, portanto, esperemos que agora nos próximos meses estes postos comecem a aparecer aqui no terreno, pelas ruas de Matosinhos. Grande parte deles estão em zonas que a Câmara tem o seu espaço, juntas de freguesia, piscinas municipais, algumas ruas.
Também alguns aqui na costa, onde há alguns restaurantes, que é sempre importante.
Exatamente, e portanto vai ser uma rede de carregamento normal de 22 kW, é sempre positivo para disseminar mais postos. E agora aqui, uma novidade daquilo que nós queremos que comece a aparecer em larga escala junto das nossas autoestradas, já que as áreas de serviço têm o problema que nós mencionámos aqui, que é que são hubs de carregamento multipostos, com potência, com cobertura, e perto das saídas das autoestradas. Neste caso é na saída na A29, em Esmoriz, onde temos aqui um hub com 12 pontos de carregamento de 300 kW, portanto são postos que têm uma particularidade muito interessante, é que são postos das Siemens made in Portugal, 100% feitos no nosso país, portanto são os primeiros a serem instalados na nossa rede, feitos 100% portanto, pela fábrica das Siemens em Portugal, e estes postos são ultra rápidos, com 300 kW, e fazem o balanceamento entre quatro fichas tomadas CCS, e portanto neste hub aqui junto ali à A29 temos estes 12 postos, destes 12 pontos CCS, que podem ir até 300 kW, e com cobertura, bem posicionados, com espaço, e, portanto são cópias destes hubs que queremos ver por muitos sítios, de vários operadores, mas com esta mesma funcionalidade e com este conforto de carregamento, não é? Que será ter muitos postos e com muita potência.
O que é que tem à volta? Tem um restaurante? O que é que tem?
Sim, tem ali uma zona de restauração e tem ali uma zona verde, mas pelo menos isto fica a cerca de 1 km da saída da A29, e portanto é um ponto ali nevrálgico para receber muitos veículos ainda não têm a parte dos pesados aqui contemplada, que falta-nos começar a ver postos hubs para os veículos pesados, e não vão ser neste tipo de hubs que vamos ter pesados coisas a carregar, pelas dimensões, pelas coberturas, e portanto este é um hub só mesmo para ligeiros, mas é disto que queremos ver em todas as nossas autoestradas e até fora delas, hubs com este aspecto.
E não está ligado ainda, não é? Ainda está
condicionado. Neste momento falta ligar o ramal em média tensão e, portanto, deverá estar nos próximos meses. E aqui só agora para terminar, nós no dia 27 de outubro do ano passado começámos a mencionar o tal top 3 dos postos mais antigos da rede.
Top da vergonha.
O top que merecia estar aqui visualizado para percebermos quais é que eram os que estavam há mais tempo à espera para serem ligados. E coincidência ou não, dois postos desse top 3 já estão ligados, que já mencionámos também nos últimos volts. Fica só ali a faltar o Silves, portanto, numa área de serviço de Silves ali, estamos só aqui a dar um pequeno parênteses para ver se este também... Quando este top 3 estiver todo resolvido, vamos passar ao próximo top 5, para ver se os próximos top 5 também passam a ser...
Dar sempre a nota que aparece ali o operador do posto, e o operador do posto muitas vezes não tem absolutamente nada a ver, tomara ele que o posto estivesse ligado, não é? Portanto, a responsabilidade...
O operador é a entidade mais interessada em pôr aquilo a funcionar.
Obviamente.
Se fez o investimento, portanto, inclusivamente.
É o que se vê lá no posto por ligar, mas ele de certeza que por ele já tinha o posto a funcionar há muito tempo. Só essa.
Bem, obrigado a todos, temos de acabar, já atingimos aqui mais, já ultrapassamos a hora. Não foi ainda desta vez, que fizemos isto em meia hora, não foi ainda desta vez.
Eu disse lá.
para a semana voltaremos, e voltaremos provavelmente com uma das tais startups que o Carlos mencionou, que ultimamente foi alvo de compra e que está a ter também sucesso internacional. Boa tarde, obrigado, até à próxima.
Boa tarde.
Dias, boa tarde, obrigado.